E aí, torcedor alvirrubro, estamos começando mais uma live aqui no Timbucast, no canal oficial do torcedor do Náutico. Logo perguntando aqui para todo mundo se estão conseguindo ouvir bem. Tá ouvindo bem aí, Atos? Tá tranquilo?
Eu tô ouvindo bem, mas tu entrasse com a entrada errada.
Como assim?
Porra, tu tava cantando aí, pô. Cadê a vaia?
Eita porra, foi mesmo.
Começa de novo.
Puta, é. Tem que começar de novo. É bom que vai chegar mais gente aqui. Vamos lá. Agora sim, né, Atos?
Perfeito. Merecidas as joias. Me incomodou.
Realmente,
Sim, as joias.
realmente incomodou mesmo. É, merecia as vaias mesmo. Olá, pessoal, estamos começando mais uma live aqui no TimbuCast, no canal oficial do torcedor do Náutico. Vamos agora com o pós-jogo de Grêmio 2, Náutico 0, uma exibição do Náutico que, para um olhar frio de classificação, as pessoas podem dizer, pô, mas era uma derrota que. De certa maneira, é uma derrota que a gente pode colocar na conta, porque é um jogo difícil, realmente, a gente contabiliza esse tipo de derrota na competição. Porém, quando a gente fala de postura, quando a gente fala de proposta, quando a gente fala de tomada de decisão, quando a gente fala de desempenho de alguns atletas, aí essa análise precisa ser aprofundada para a gente entender o que é que pode ter acontecido, que poderia ter sido melhorado ou pelo menos amenizado. Vamos começar agora com o nosso pós-jogo. Para quem está acompanhando na Twitch, porque estamos no YouTube também na Twitch, você tem a opção de escolher, né? Se você quer assistir a gente no YouTube, que é o tradicional, na Twitch, que é também uma nova opção de transmissão das nossas lives aqui do TimbuCast, você se inscreve ou no nosso canal aqui no YouTube, ou no nosso canal aqui na Twitch também. É o que cabe a você. Se você puder se inscrever nos dois, faça isso também. Aqui no YouTube você pode, além disso, participar. Sendo membro do TimbuCast por apenas R$ 7,99. Você colabora com o podcast, participa do nosso grupo VIP aqui do WhatsApp, ou seja, torne-se membro. Você pode também participar no Super Chat. Você colabora com o TimbuCast, manda o seu comentário, depois de fazer a sua doação, e seu comentário vai ser exibido aqui na tela da nossa live. Pois bem, vamos começar, né, aqui a nossa live mais uma vez, né, mais um pós-jogo. Depois desse retorno do YouTube, a gente tá vindo com o pós-jogo mais uma vez. Só que para falar de uma derrota do Náutico, onde Como eu falei, né, no começo, a gente poderia ter uma visão fria da situação para tentar amenizar um pouco o clima para o torcedor. Só que essa derrota evidenciou talvez alguns erros de visão de jogo. E eu queria que Atos começasse para fazer essa análise de Grêmio 2, Náutico 0. Eu queria que tu falasse um pouco, Atos, o que é que tu viu nesse jogo em relação à postura do time? A gente daqui a pouquinho vai abordar a questão de Roberto Fernandes, mas apesar que os dois temas eles ficam entrelaçados, né? Mas a postura do time em si, a gente percebeu que todo mundo preenchendo aquele espaço dentro da grande área não ia adiantar de nada, né? Faltou aquele primeiro combate na intermediária defensiva, né? O Grêmio chegou muito fácil perto da grande área do Náutico, né?
Fácil. O Grêmio já estava lá já. Nem precisou chegar, já estava lá. Foi a moradia do Grêmio, foi a toda não só a entrada da área, como boa parte da grande área era a moradia do Grêmio. Renato, eu vou tentar deslocar sobre Roberto Fernandes para daqui a pouco. Eu vou tentar falar um pouco mais dos próprios jogadores, que eles têm parcela. Daqui a pouco a gente define a parcela de Roberto Fernandes nesse jogo. Perdão. Agora, no jogo de hoje, eu acho que, falando a respeito dos jogadores, ficou provado que, em um jogo diferente, o jogo de hoje foi diferente. É uma qualidade técnica muito elevada do que o Náutico costuma jogar. Até diria nos últimos anos.
Sem dúvida.
E ficou provado que muitos desses jogadores que estão aí, tem muitos até que estão há bastante tempo no Náutico, e mesmo alguns que chegaram esse ano, que eles não têm capacidade de jogar um jogo desse nível. Vamos chamar de jogo de Série A.
Sim.
Eles jogam em rotação diferente, eles raciocinam em outra sintonia. Eles têm uma velocidade de tomada de decisão completamente diferente. E só tem um jogador, ao meu ver, no jogo de hoje. Vai ter algumas citações assim que não foi nem tão preocupante, porém não no nível que o jogo pedia, que vai dar para você tentar. Mas eu acho que o único jogador que ele consegue funcionar na rotação do que o Grêmio colocou hoje, na inteligência de jogo que o Grêmio colocou hoje, na proposta de jogo que o Grêmio colocou o time do Náutico hoje, é Vitor Ferraz. Ele
É.
funciona. Ele funciona nessa.
Inclusive, pô, eu tô chateado com isso, daqui a pouco vai ser tema também do programa, mas continua.
Ele funciona nesses jogos. Ele acompanha o raciocínio do jogo. Ele consegue tomar as decisões, ele tem a capacidade de identificar qual é a melhor decisão a ser tomada, sabe? Às vezes a melhor decisão é a que parece óbvia no primeiro momento, às vezes a melhor decisão é você dar um segundo para esperar que o jogo ele vai desenvolver rapidamente ali, ele vai rotacionar em torno de você e você vai ficar com o campo livre, sabe? É uma parada de bola, é um domínio, é você proteger uma bola ou você dar um passe de primeira, sabe? E só quem funciona nisso é o Vitor Ferraz. Isso ficou provado. Por exemplo, vamos pegar aqui o outro grande jogador do Náutico, o Jean Carlos. Não funciona. Não funciona, desculpa, não funciona. Jean Carlos se adaptou ao nível do Náutico. Eu até acho que ele tem a capacidade de mudar isso, mas hoje ficou constatado que ele não consegue acompanhar um jogo com a velocidade e com a necessidade de inteligência que se pediu para o jogo de hoje. Não conseguia. E ainda mais distante do gol, é que dificultou ainda mais para ele, sabe? Então, segurava a bola demais. Quando via três, quatro jogadores do Grêmio, não sabia o que fazer com a bola. Teve um lance tão pouco constrangedor que ele pegou a bola, um jogador do Grêmio encostou nele e ele saiu recuando, 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 recuando. Quase que o jogador do Grêmio empurra ele até ele estar com a bola em tudo, sabe? Então, por que que isso acontece? Isso acontece porque não tem a inteligência de jogo de uma partida desse calibre. Não sabe. Não consegue compreender que naquele momento ali você tem que ou soltar a bola, ou você tem que ter capacidade de girar com o corpo em cima daquele adversário que encosta nas suas costas. Então, só tinha o Vitor Ferraz mesmo no Náutico hoje para conseguir fazer esse jogo desenvolver dessa forma. Então, veja que eu já citei o melhor jogador do Náutico, né? Eu citei Jean Carlos. Imagina jogadores como Luiz Felipe, jogadores não. como Tarso, jogadores como Pedro Vitor, como a linha de zaga. Estava muito mais prejudicado, então. Então, essa foi o panorama do Náutico durante o jogo inteiro. O jogo inteiro foi dessa forma. E olha, que era um jogo, Renato, que... Não era um jogo assim que, tipo, ah, o Náutico não tinha chance nenhuma em nenhum momento. Não, o jogo não foi esse. O jogo, pelo contrário, o Grêmio, a forma que o Grêmio joga...
É, de certa maneira, pelo menos na minha visão, veja, você tem um entendimento bem maior em relação à leitura de jogo em relação a mim. Mas eu notei que o Grêmio, ele começou o jogo de uma forma bem burocrática. Ele começou o jogo de uma forma bem burocrática, até que em um certo momento ele notou o espaço... E pressionou, até que chegou o gol no final do primeiro tempo. É isso?
Isso também aconteceu, mas eu queria dar um destaque a outro ponto. Eu queria dar um destaque que o Grêmio era vulnerável.
Sim.
Sabe? Não foi um jogo que... Porque o poder ofensivo do Grêmio e a posse de bola do Grêmio, isso aí ficou notório. Se a gente for olhar a quantidade de finalização, isso aí ficou claro. Mas veja, não foi um time que... Em nenhuma situação ele ia ser vulnerado. Pelo contrário, no primeiro tempo o Náutico teve algumas oportunidades de contra-ataque. Teve algum espaço para poder contra-atacar tocando essa bola. Até tocou. Agora, tem que tomar as decisões corretas. Porque quando você pega uma bola que vem quatro jogadores do Grêmio em cima de você, se você demorar um segundo para tocar essa bola ou você não tomar a decisão correta, você vai ser muito penalizado. Você vai ser penalizado com... O Grêmio continuando com a posse de bola, o Grêmio fazendo essa recuperação, que é o momento que a defesa está mais vulnerável, é quando você perde essa bola na saída de jogo. Então, se o Náutico conseguisse, tivesse capacidade de tomar as decisões corretas, tivesse uns quatro Vitor Ferraz ali naquele meio campo, pô, o Náutico ia ter o jogo completamente aberto para ele, para fazer o que quisesse, sabe? Óbvio que ia precisar de ter muita felicidade nessas puxadas de contra-ataque, mas o espaço estava lá, sabe? Eu acho que faltou foi qualidade, foi capacidade, fora o contexto que a gente vai falar daqui a pouco de Roberto Fernandes.
Vamos fazer o seguinte, vamos entrar agora nessa parte do esquema que o Náutico ele se propôs a jogar. É, essa alternativa, essa estratégia adotada de colocar o time jogando de uma maneira conservadora demais. Você tem um Náutico jogando, ocupando muito espaço na grande área. O Grêmio ele teve muita oportunidade de chute de média e longa distância, de trocar passes ali no bico da grande área, de trocar passes dentro da grande área. E aí eu queria que você apontasse o que, na sua visão, foram os erros de Roberto Fernandes, Atos.
Vamos lá. É, Roberto Fernandes ele mudou o esquema do Náutico para três zagueiros, né? É, essa talvez foi a sobrevida que Roberto teve... Nessa passagem, né? Talvez ele não tivesse feito isso, talvez ele já não seria mais o treinador do Náutico. É, a torcida até se empolgou bastante, porque nos últimos três jogos o rendimento do time melhorou. É, os dois primeiros jogos foram jogos difíceis, que a gente teve jogadores expulsos e tal. E no último jogo, tudo o que o Náutico poderia produzir de melhor realmente conseguiu entregar, que foi o jogo contra o Novo Horizontino. Porém, questão básica até. Três zagueiros, você jogar com três zagueiros, você não pode jogar de certas formas. Por exemplo, da forma que o Náutico jogou.
Guato, antes que você complemente, eu acho que o pessoal pensa assim, três zagueiros é uma formação defensiva. Não é uma formação defensiva. Três zagueiros é apenas um esquema tático. E aí, não,
foi até bom, Renato, parece...
Você vai completar. E aí o que parece é que o Roberto Fernandes diz, não... Eu tenho três zagueiros, eu vou colocar uma linha defensiva mais robusta para se ocupar espaço ali na grande área para impedir o Grêmio de chutar. Não é assim que funciona. Não é assim, gente. Pelo amor de Deus.
Foi até bom você citar isso, Porque é exatamente esse ponto que eu quero atacar. Se o Roberto tivesse feito essa leitura que precisava de um jogo mais defensivo, Nautico não era para ter jogado com três zagueiros. Sabe? Porque se é para jogar defensivo, se é para assumir que não tem capacidade de enfrentar o Grêmio, não de igual para igual, mas com algum tipo de escapada para poder atacar. Você teria que entrar com uma linha de quatro atrás. Quando eu digo linha com quatro, é o tradicional dois zagueiros e dois laterais. A linha de quatro, porque nada hoje no futebol mundial é mais defensivo e é mais aplicável a um jogo onde você tem que botar a bunda na parede do que duas linhas de quatro. As duas linhas de quatro são perfeitas, sabe? Você bota duas linhas de quatro e você vai jogar de
Compactas,
forma que.
preenchendo bem o espaço, elas têm uma certa
Sim.
proximidade que você consegue botar duas barreiras que vão dar um bloqueio para qualquer investida do adversário, né?
Sim, porque veja, como o Náutico jogou, ele jogou como? Primeiro que ele jogou com a linha de 5, porque os laterais, os alas hoje, nunca foram alas na partida de hoje, foram de fato laterais. Então você já tinha uma linha de 5, e a linha à frente dessa, ela é como se ela não existisse, sabe? Porque você tem quem? Você tem o Luiz Felipe, você tem o Vitor Ferraz. O Franco já tá fora disso. O Jean Carlos, fora disso também. E tem o Giovani lá na frente. Então, você, na verdade, você só tem dois jogadores para poder fazer essa linha. Mas aí tudo bem, a questão, o Franco pode voltar um pouco, ou o Jean Carlos pode voltar. O Náutico estava tão atrás que esses dois jogadores, eles estavam ali próximo. Mas nunca em linha. Nunca como uma linha organizada, fechada. Pelo contrário. E aí, claramente, isso foi pedido do treinador. Esses jogadores, eles saíam para dar combate cada um por si. Então, como o Náutico jogou hoje? Uma linha de cinco jogadores atrás, três zagueiros e os dois laterais. E quem tivesse à frente dessa linha, estava dando combate, tipo, cada um por si. Ah, o Luiz Felipe agora vai lá, aí toma um drible. Ah, o Vitor Ferraz agora vai lá, toma uma tabela fácil. Sabe? Então, isso não é uma forma de se jogar uma bunda na parede. Então, houve um erro até constrangedor de Roberto Fernandes de leitura do que ia ser o jogo. Quer jogar com três zagueiros? Jogue. Mas jogue como o Náutico estava jogando nas últimas partidas. Com essa linha de três zagueiros, um bloco médio. Com os alas, de fato sendo alas, incorporando esse meio-campo para o Náutico não ficar com déficit de número de jogadores no meio-campo. Mas o que você não pode fazer é o que foi feito. Você jogar com esses três zagueiros com bloco baixíssimo, não é nem bloco baixo. É
Era
mais
bloco
do que
baixo, era
baixo.
bloco no chão. Era bloco
É,
no chão.
bloco na pequena área.
É.
Você trabalhar com os alas dentro dessa linha que formava os cinco, e você com ninguém na frente da cabeça de área.
Ó, para você ter uma ideia, rapidinho, Atos. Eu lembro de alguns jogos do Náutico com Roberto Fernandes em 2007, por exemplo, que ele fazia uma formação de dois zagueiros e uma linha central com praticamente sete jogadores. Ele não permitia, ou pelo menos, claro, essa era a proposta, uma aproximação do time adversário com tanta facilidade como aconteceu hoje. Ele tentava antecipar esse combate, mas só que hoje isso não aconteceu.
Não, e o pior,
É
Renato.
difícil de entender. Rapidinho, tem aqui até o chat aqui do Marcos Antônio. Retrato de um time mal montado e mal planejado. Nunca temos jogadores de posição, jogadores em forma. Temos aqui também. Cadê, meu Deus? Aqui o Carlos Eduardo Melo. Roberto vai ficar até o final, vamos nos classificar para calar a boca de Atos. Meu amigo, eu quero calar a boca de Atos,
Não vai,
eu
não.
prometo,
Não, não,
eu
não, não, não. Olha,
prometo.
veja, veja.
Se
Não vai, não
acontecer um
vai, não vai.
milagre,
Não
pronto,
vai
pois
calar.
é,
Não
pois
vai
é,
calar. Veja
pois
só,
é.
uma coisa é eu me colocar numa situação onde pode
Até eu
acontecer
calar a
uma
boca de Atos se
coisa
acontecer, pô, mas não
ou pode
vai,
acontecer
gente.
outra. Mas não vai. Peraí, pô. Eu não vou aqui me submeter a uma chance em 1 milhão, porra. Sabe? Se fosse uma situação onde tivesse 50% para cada lado, beleza, eu ia dizer, vamos aguardar, quem sabe cala a minha boca. Mas nesse caso aí não, pô. Nesse caso aí tu tá de brincadeira com minha cara, pô.
Ainda
É
mais com a
meia-noite,
possibilidade,
porra. É meia-noite tu vem
Atos,
me dizer
de.
que Roberto vai classificar o Náutico entre os quatro para calar minha boca? Que calar minha boca? Vai calar nunca, pô. Isso nunca
Ainda
vai acontecer,
mais,
pô. Pelo amor de Deus.
só para piorar a dificuldade que já é quase que total, ainda com essa questão do Vitor Ferraz, né, que a gente vai abordar daqui a pouquinho. Agora sim, sobre essa parte de Roberto Fernandes, foi um erro de estratégia, mas que, lógico, ele vai atenuar trazendo aquelas questões que são de conhecimento geral. O Náutico esteve hoje com 1 milhão de desfalques. O Náutico enfrentou hoje um time de Série A.
Meu
O
Deus, quantos
Náutico tem
desfalques,
uma folha
cara?
de 700 mil contra uma de 10 milhões de reais. Ele vai trazer todos os argumentos para tentar atenuar a estratégia dele. Mas aí é que tá, né? Estratégia é diferente da realidade. Ele poderia ter adotado essa estratégia e o Náutico poderia ter perdido de 2 a 0 igual.
Exato.
Poderia ter perdido 2 a 0 igual. Rapidinho, só para você complementar, deixa eu só dizer uma coisa. O centro da discussão aqui é o seguinte: esse é um resultado que, para todo mundo, ou praticamente todo mundo, claro, estava na conta. Eu acho que ninguém conta se fosse um projeto de acesso, de livrar queda, qualquer coisa, com uma vitória contra o Grêmio na Arena do Grêmio. É um jogo muito difícil, pelo histórico,
No
por toda a
projeto de
disparidade.
acesso, Renato, no projeto de acesso, onde você tem 18 pontos na 17ª rodada, conta com vitória contra o Grêmio.
Ah, não, mas aí esquece, isso é
Quem fez esse
utopia.
projeto não
Aí
estava.
é a utopia. Vamos falar na frieza de projeto de acesso a partir da primeira rodada. Mas vamos lá, vamos dar sequência. Então, assim, ninguém pensa em pontuar contra o Grêmio. O pessoal diz: ó, esse jogo é descartável, porque a chance da merda é grande. Só que aí é que tá: o jogo descartável é uma coisa. Erros, na estratégia, desatenção de jogadores, comportamento ruim. Isso tudo é que não pode ser tolerado e por isso, não à toa, estamos aqui fazendo, destrinchando esses erros, né? A gente pode concluir.
Veja só, vou continuar em Roberto Fernandes. Roberto Fernandes hoje tomou um vareio do treinador do Grêmio. Qual o nome dele mesmo? Roger Machado.
Roger.
Tomou um baile. Tomou um baile. Roberto, tu tomasse um baile. Veja só, eu tô dando desconto do time do Grêmio ter a folha astronômica. Eu tô dando desconto da dificuldade. Eu tô dando desconto do banco que você não tinha. Eu sei disso. Dos desfalques. Olha, todo tipo de desconto eu dou. Dito isso, você tomou um baile. Um baile. Você não pode ter 20 finalizações no primeiro tempo. Roberto, tu tomaste 20 finalizações. Como é que tu vai me responder isso? Nenhuma das desculpas tu pode me oferecer com 20 finalizações no primeiro tempo. 20! Cara, tu tomaste um baile tão grande de Roger Machado, mas tão grande, que Roger Machado, com um time superior, com 20 finalizações, tu sabe quanto ele foi ter o primeiro escanteio? No segundo tempo, por que que tu
Há
acha que
uns
isso
10
acontece?
minutos do segundo tempo, para chamar até a atenção do árbitro,
Bora,
do
Roberto,
narrador.
me responde isso. Por que que isso aconteceu? Por que é que o Grêmio,
Quer que eu
com essa
diga? Quer que eu diga?
superioridade.
Quer que eu
Bora,
diga?
ver se tá certo.
Posso responder para o Roberto? Veja, para começo de conversa, o desafogo do time deve ser nas laterais, para um time que tem três zagueiros. Já não era. Mas o time estava tão aberto que toda jogada não precisava ser pelas pontas para que se gere um escanteio. Era tudo frontal, meu amigo. Era tudo frontal, tão exposto que o time estava.
Era tudo frontal. E quando a jogada se dava um pouco pelas alas, sempre centralizava, voltando. Nem procuravam o Diego Souza. O Diego Souza, meu amigo, você anulou o Diego Souza hoje. Roberto, parabéns. Você anulou o Diego Souza e deixou os outros 10 jogadores do
Ei,
Grêmio à
anulou Diego
vontade para fazer o
Souza,
que quisesse.
mas Diego Souza perdeu um gol feito, viu? Ali no segundo tempo, viu?
Porque
Perdeu um gol feito.
Diego Souza, ele entendeu o que foi o jogo. Olha, só tinha como Diego Souza se desvencilhar da zaga do Náutico, que estavam os três dentro da pequena área, se ele entrasse dentro do gol, pô. Não precisou de Diego Souza hoje. O jogo não tinha como o jogo ir para Diego Souza, que não
Ele
precisava.
teve uma visão limitada do que poderia ser o jogo. E aí, eu vou dizer uma coisa, é impossível, é impossível eu não lembrar disso. Roberto Fernandes deu uma entrevista no Embolada do GE, Globoesporte.com, e eu não quero entrar no recorte de Roberto Fernandes querendo elevar a autoestima dele, eu sou um treinador da porra, não quero nem entrar nesse recorte. Eu quero entrar em um recorte onde ele disse assim: todo mundo endeusa Fernando Diniz, não sei o quê, pelo estilo de jogo dele, que é um bom técnico, mas eu ganhei os títulos que Fernando Diniz não ganhou. Se hoje Fernando Diniz estivesse elaborando a estratégia para enfrentar o Grêmio, ele teria deixado o Náutico tão aberto quanto o Roberto Fernandes deixou? Eu acho que não. É apenas um achismo meu. Mas, de toda forma, com tanta bizarrice que a gente acompanhou hoje, o que a gente tem a dizer a Roberto é o seguinte. Roberto, calma. Calma. Vai com calma. Porque os questionamentos são muitos. Ninguém está aqui para dizer você é um profissional merda, não serve para nada. Ninguém está aqui para dizer isso. A gente não está aqui para dizer isso, não. Porque você faz os cursos, faz tudo certinho. Só que foi um flow ego de tal forma que, assim, o pessoal disse, opa, calma aí, pô. Ele está se colocando lá em cima, tirando a modéstia, a falsa modéstia, como ele disse que não queria ter falsa modéstia. Beleza. Mas hoje, velho, foram erros primários. Aí você pode dizer, pô, mas o jogador não acompanhou a minha orientação. Pelo amor de Deus, véio, você vai dizer para mim que o jogador realmente cedeu ao ponto de todo mundo preencher a grande área? Eu acho que não.
Durante o jogo inteiro. Durante o jogo inteiro.
Eu acho que não. Era mais fácil o jogador ter sido uma peneira, uma linha ali na intermediária defensiva e o Grêmio com facilidade quebrasse aquela linha ao ponto de chegar na grande área. Eu ia achar tolerável esse tipo de desculpa.
E agora, voltar com o mesmo time no intervalo.
Pois é.
Tirava o zagueiro, colocava
ali
o
time,
colocava Marildo, fazia qualquer coisa. Porque não funciona. Olha, veja só, o Náutico hoje, ele jogou com dois jogadores a menos. Um zagueiro que não precisava. Um zagueiro no Náutico hoje, ele foi completamente ineficaz. Porque não precisava, não fez diferença. Se tirasse, se ele saísse ali do campo, se um dos zagueiros do Náutico saísse do campo ali, se ninguém vê, o Náutico ia desempenhar do mesmo jeito que ninguém não ia nem perceber. Porque ele não foi útil, ele não foi necessário, ele se fez um a menos. E Geovânio, que coitado, além de estar isolado, conseguiu errar tudo o que se propôs a fazer. Eu acho que o único lance...
João, foi muito mal, velho.
Que Geovânio conseguiu acertar, sofreu a falta e o juiz não deu. Porque esses jogadores, Renato, tanto o Geovânio quanto o Jean Carlos, são jogadores que ele... O que eu estava falando sobre inteligência de jogo. Em Geovânio, eu coloco mais a questão da característica. Jean Carlos, eu falo que é desacostume de ter uma inteligência de uma partida desse nível. Mas esses jogadores não podem ficar fora longe da área. Esses jogadores não podem ficar no campo do Náutico. Eles vão ser prejudicial. Quantas bolas o Jean Carlos e o Geovânio não perderam ali com o Grêmio fazendo abafa, com o Grêmio marcando pressão para tentar recuperar a bola. Esses jogadores não funcionam ali. Mas o que eles poderiam fazer? Se o bloco do Náutico estava baixíssimo, baixíssimo. Olha, foi uma atuação, vou repetir, mesmo dando todos os descontos, vou repetir novamente. O Grêmio tem uma folha 50 vezes maior.
Qualidade técnica, vai falando aí que eu venho já, peraí, rapidinho.
Jogo no Olímpico, no frio, desfalques, o banco que estava muito pobre, o primeiro volante improvisado. Eu estou dando todos esses descontos para você. Mesmo assim, foi constrangedor você errando coisas básicas no futebol. Você trabalhar com esses três zagueiros dentro da área, colocou os dois alas para virarem lateral. E a linha na frente da defesa era cada um por si. Era pega o maluco. Luiz Felipe vai lá, dá o bote errado. Depois Vitor Ferraz dá o bote errado. Qualquer tabela que o Grêmio fizesse conseguia passar desses jogadores da suposta primeira linha. Eu não vou chamar aquilo de primeira linha. Quer ser defensivo, Roberto? Botava duas linhas de quatro, porra. Botava duas linhas de quatro. Com o mesmo time que você entrou, quando você percebeu que não estava dando certo, você poderia deslocar o João Lucas para ser lateral e avançava um dos zagueiros para virar volante. Tentava, pelo menos. O segundo tempo, você teria que ter mudado alguma coisa. O Náutico já estava perdendo de 1-0. O Náutico, nesse jogo contra o Grêmio, se você imagina que é um jogo descartável, a partir do momento que o Grêmio está ganhando de 1-0 e você não consegue ter nenhuma saída de contra-ataque, arrisca. Tenta qualquer coisa.
Eu até comentei...
No intervalo, depois, porque, veja só, a partir do momento que o Grêmio faz 1-0, o jogo já está perdido.
Eu comentei com um grupo,
Atos. No intervalo, eu não iria reclamar. Eu não
comentei com um grupo.
Eu já estava perdido.
Eu disse assim, eu disse, gente, ó, eu vou ser muito honesto com vocês. Por mim, se perder de 3-0, problema, para não dizer outra palavra aqui. Mas que coloque o time para cima. Porque estava perdendo por 1-0 na hora que eu falei isso. Mas eu disse, é melhor achar um gol no bambu do que você ficar nessa postura defensiva e tomar 3. Porque é uma grande possibilidade. Aliás, era melhor achar um gol bambu ou correr o risco de tomar 3 do que ficar na postura defensiva naquela mesmice. O Náutico tinha que ter se arriscado mais. Aí o pessoal vai dizer, pô, mas tu tá falando isso agora porque tu tá sendo engenheiro de obra pronta. Não, gente, eu tô utilizando a lógica básica do futebol. Quando chegou no segundo tempo, o Grêmio, ele começou a atacar em segurança. Ele começou a dar certos espaços para o Náutico. Ali entre os 10 e 25, 30 minutos do segundo tempo, o Náutico teve alguns espaços onde era possível arriscar um pouquinho mais. Então, assim, é aquela coisa que você olha, observa direitinho. Pô, dava para você ter tentado um pouquinho mais. A postura demasiadamente retraída, esse é que é o objeto de discussão, sabe?
O Renato.
Enfim, rapidinho, tô com aquele Reels no Instagram. Tô com uma dor nas costas, vou instalar aqui, peraí. Pronto, instalei aqui a dor nas costas.
Olha, o Jonas Rodrigues, ele colocou aqui que Roberto Fernandes tomou um nó tático. Eu acho que foi mais do que isso.
Foi nó tático não, viu? Não foi nó tático não. Eu acho que rolou uma soberba aí, viu?
Não, olha, eu acho que Roger Machado pode ter acabado com a carreira de Roberto Fernandes. Eu iria nesse patamar, porque foi constrangedor. Foi ao nível do que parecia estar estabilizado o cargo de Roberto Fernandes do Náutico de ser reaberto. Veja, depois do trabalho de Roberto hoje, eu acho que deveria se analisar o trabalho dele. Tudo bem que o Náutico, infelizmente, não tem a cultura e não tem o nível de profissionalismo para conseguir tirar um treinador sem estar com 4 derrotas nas costas. Isso aí a gente já ficou claro já. Treinador para cair no Náutico é 4 derrotas nas costas. Se não perdeu 4, não cai. Porque o que aconteceu hoje no Olímpico era motivo de você fazer uma análise
fria. Olímpico não, porra. Na arena, o Olímpico tá fechado, porra.
É tudo Olímpico, é tudo a mesma coisa. Cara, o que aconteceu hoje lá no estádio do Grêmio é suficiente para você demitir o treinador por incapacidade técnica. Porque foi flagrante. Foi flagrante. É difícil você acreditar, você aceitar, na verdade, na realidade, que os dirigentes do Náutico não têm a capacidade de analisar a partida de hoje. E mesmo dando todos os descontos que eu já dei aqui, você vê que o desempenho do treinador foi vexatório. Vexatório. O que Roger Machado fez com o Roberto hoje, você não faz nem com a criança. Com todo o respeito ao profissional. Com todo o respeito. Isso aí qualquer torcedor do Náutico percebeu. Pô, o Grêmio não tem um escanteio. Clauber, aproveitar que o Clauber tá chegando aqui. O Grêmio, Clauber, não teve um escanteio no primeiro tempo inteiro.
Chegou o segundo tempo, uns 10 minutos, o narrador fez assim. Eu acho que é o primeiro escanteio do jogo, né?
Não, isso, eu acho que é a bicho, primeira vez.
Ó, a palavra, Atos, a palavra, sabe qual que é? Sabe qual que é? É uma palavra, de certa maneira, chula. Mas é a palavra. O Náutico estava arreganhado hoje. É isso. Fala aí,
Clauber. Clauber, não, peraí, eu quero dar a deixa pra Clauber. Clauber, o domínio que o Grêmio teve hoje, com sei lá quantos por cento de posse de bola, 20 finalização, e não teve um escanteio, Clauber, isso significa que o Roger, ele entendeu o jogo de uma forma que ele não perdeu uma posse de bola indo por um local que não ia dar em nada. Porque o Náutico jogou com 3 zagueiros dentro da pequena área e os 2 laterais em linha. Significa o quê? O Grêmio não ia chegar pela linha de fundo. Sabe? Então eles nem tentaram, pô. Eles nem tentaram. Vê, o que Roberto mais... Com esse modelo de jogo que Roberto fez, só tinha duas coisas que não ia acontecer. Jogada na linha de fundo e o Diego Souza livre. O Grêmio não tentou nenhum dos dois. O Grêmio não tentou nenhum dos dois, porque não é burro. Porque não é burro. O Grêmio disse, eu tenho a frente da área. Eu vou repetir, é a frente da área e boa parte da área. É um latifúndio ali que faz
90% parte... do campo, acho. 90% do campo.
Sim. Kimi Raikkonen aqui no Grêmio, vai pra puta que pariu, vai. Pronto, continua
aí. Desde a marca do pênalti até a meia-lua. Aquela área ali era do Grêmio. Todos esses jogadores de qualidade técnica do Grêmio estavam ali, pô. Pra que o Grêmio ia fazer jogada em linha de fundo? Pra dividir com o Tássio e o Pedro Vitor? Pra que o Grêmio ia ficar mandando bola direto pra Diego Souza? Não, pô, Diego Souza segurou os três zagueiros lá na pequena área. O Náutico não. O Grêmio não usou essas bolas ali de fundo e só fez trabalhar a bola ali porque só tinha o coitado do Luiz Felipe, o coitado do Vitor Ferraz, sem estar em linha, sem ter qualquer ordenamento tático, só dando bote a esmo. Não, eu vou ali, vou dar um bote. Os caras davam um drible fácil, os caras faziam uma tabela de um, dois. Parecia videogame, pô. One, two. É que hoje em dia eu acho que não existe mais,
mas o pior.
no PS2 tinha um two, você segurava o botão e dava o
O
toque e
botão com o
recebia.
triângulo e o
Era o que o Bruno
triângulozinho.
fazia, pô.
Era. E Cláudio, rapidinho, Cláudio. E era aquela coisa, né, Cláudio? Era um futebol que você observa que é um futebol de um nível, de um patamar de Série A. Em alguns momentos, esse futebol nível Série A, quando se trata de uma Série B, ele é até prejudicial. Porque a Série B, em alguns momentos, ela é brigar por um prato de comida. É aquela disputa que, porra, você tá louco lá, tem que pegar de todo jeito. Só que é que tá, né? Ficou parecendo em alguns momentos, dada a postura covarde do Náutico, eu não vou dizer nem uma postura defensiva, uma postura demasiadamente defensiva, que era um jogo do Grêmio contra. Eu não sei nem. Eu acho que tem esse time lá no Rio Grande do Sul, tô esquecido se tem, mas o nome da cidade eu sei que é: Erechim.
É o
Time
Ipiranga
pequeno.
de Erechim, né?
Pronto, Ipiranga, que seja. Porque a postura do Náutico foi absurda, velho. Ninguém tá dizendo aqui que se o Náutico tivesse uma postura correta na nossa visão, a vitória viria. Mas pelo menos tivesse essa postura para a gente poder fazer uma leitura aqui e trazer um alento para o torcedor para dizer, ó, gente, calma. O Náutico, ele adotou uma estratégia. Não ganhou, porque, porra, os caras têm uma qualidade, os caras têm uma estratégia boa. Aliás, estratégia boa, não, os caras têm qualidade, os caras têm um plantel diferenciado. Mas nem isso. O que a gente está querendo dizer aqui é que a vitória do Grêmio foi facilitada pelo que o
Nosso
Náutico se
nem
propôs a fazer.
contra-atacou.
Pronto,
Nem
é isso.
contra-atacou.
E atrapalhou o clube com o trabalho de recuperação da autoestima do torcedor. Porque Roberto podia
Foi.
perder o jogo
Já
hoje,
foi.
mas ele não podia fazer o que fez. O torcedor hoje está completamente imotivado. Tudo bem que o torcedor
Porque o Náutico
gosta de.
perdeu, mas o torcedor viu o time acovardado.
Sim, tá, tudo bem que o torcedor gosta de se machucar, né? Eu avisei na última live, né? Quem quiser a pílula vermelha, a pílula da verdade agora, eu estou cobrando o dobro do preço. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Então vá lá tomar mais umas 5 da Azulzinha lá com o Luiz Brito. Mas veja só, o Roberto, ele conseguiu tirar o prazer do torcedor. Se seja na base de ilusão, na base de sonho, na base da loucura, não
Viu?
importa. Eu acho que o torcedor, eu vou me colocar no lugar desse torcedor, eu acho que esse torcedor estava até preparado para uma derrota. Mas não estava preparado para ver o Náutico jogar com 8 jogadores dentro da pequena área, 90
Foi.
minutos.
Tu viu? Tu viu? Eu acho que tu, não sei se tu conseguiu acompanhar a transmissão da gente, né? O react que a gente fez. E o primeiro tempo, tava eu e Eduardo Tolentino debatendo, e a gente elogiou os 15 minutos que o Náutico tentou jogar de igual para igual.
Muito
Mas
boa a
depois dos
narração de
20.
Eduardo, viu?
Muito boa. E aí a gente começou a dizer, o Náutico está dando espaço, o Náutico está dando espaço. E eu disse, veja, o Náutico tinha uma linha de cinco nos últimos quatro jogos que conseguia proteger muito bem a área. Com um a menos contra Tombense e Criciúma, o Náutico não deixava os times adversários entrarem na área. Obviamente que com o Grêmio é muito mais difícil fazer isso. Eu não estou discutindo isso. Mas o Náutico, em vez de tentar proteger a área, o Náutico tentou proteger a pequena área. E dentro da área, toda hora eu falava, ó, o Grêmio tá finalizando dentro da área, o Grêmio tá finalizando dentro da área. Na última vez que eu falei, o Grêmio tá finalizando na marca do pênalti. Quando eu terminei de falar isso, o Valentino narrou o gol. Porque tava desenhado o gol foi se desenhando no primeiro tempo, no decorrer do primeiro tempo. Foram quatro, cinco chances ali que a bola. Por que não saiu o gol antes? Porque a bola batia no batia em Bruno Bispo, batia em Carlão, o jogador do Grêmio já mandava pra fora. Foi isso. Na primeira que foi a gol, foi golaço de Ferreirinha. Não tem o que discutir.
Ô, Cláudio, rapidinho. Xandão, nosso amigo Xandão, Tu tá dizendo, acho que vocês querem esvaziar os aflitos contra a Chape. Na verdade, o torcedor já está esvaziando. Exatamente. Não, já está esvaziando. E outra... Não, mas só para poder completar. O que Gatos disse aqui, ele foi certeiro. Ele disse que Roberto Fernandes tirou aquela empolgação que o torcedor tinha. Porque ninguém... Olha, ontem nós tivemos um baita de um debate aqui sobre as visões do cenário do Náutico. E aí cada um que escolhia a sua visão. Mas assim, hoje o futebol do Náutico, retraído demais, quase que nada ofensivo.
Não vai ser a gente que vai torcedor, jogar, né?
Jamais. Qualquer
torcedor. Tem 10 dias pro jogo.
O torcedor,
tem
10 outro, dias. O torcedor ia ficar puto. O torcedor ia dizer, esse time não ataca. Porque Renato, foi isso que aconteceu.
Eu tava doido para chegar aqui. Eu tava doido para chegar aqui de forma birrenta. E deixar o torcedor ficar puto aí, eu aqui, ó, tranquilaço. Suave na nave e tal.
A turma te esculhambando.
Sim. Não, a turma puta aí, eu dizendo, olha, tá vendo? Se iludiu porque quis. Mas a atuação do Náutico, que o desempenho de Roberto Fernandes começou a conseguir me deixar puto, porque eu já tava preparado, pô.
É isso. Eric já tá comentando aqui. Preparado,
calejado, avisando. Eu tô puto. Imagina o iludido. Imagina os filhotes de Luiz Brito.
Coitado. Eric Santos tá comentando aqui. Derrota esperada, mas ninguém tá dizendo que o Náutico empatou. Veja, todo mundo aqui ontem assinou um empate comemorando como se fosse vitória. A derrota era esperada. O que não era esperado era uma derrota covarde. Uma derrota de você abrir o Náutico.
Nem eu esperava isso. Nem
aos 42 do primeiro tempo, o Náutico, veja, aos 42 minutos do primeiro tempo, o Náutico tomou um gol e disse: eu acho que é melhor perder de 1-0. O Náutico não jogou e já não estava jogando antes. Jogou 10, 15 minutos. A partir dos 42 do primeiro tempo, quando toma o gol, o Náutico disse: não vou mais jogar, porque 1-0 eu perco e fico fora da zona de rebaixamento. E o Grêmio ficou, ok, partidinha tranquila aqui. Coletivo, segundo tempo, eu e Eduardo Torotinho ficou aqui conversando água. Conversando de tabela, não sei o quê, não sei o quê. O Grêmio não forçou tanto. Se o Grêmio tivesse forçado, o Grêmio tinha aplicado um goleado pela covardia do Náutico. E o Náutico não contra-atacou.
Rapaz, eu coloquei...
Com 35
eu coloquei no final do primeiro tempo. Eu disse no final do primeiro tempo, eu disse, rapaz, o jogo é numa ladeira. E assim, eu disse, o placar de 1-0 é injusto, porque o Grêmio jogou o futebol para 3-0. O Grêmio jogou o futebol para 3-0, porra.
Tem um comentário aqui, Renato, se tu conseguir recuperar, o filho de Renato Gaúcho, ele colocou aqui.
Grêmio, 11 milhões de... Eu tô vendo aqui o que ele tá dizendo.
Grêmio, 11 milhões de folha mensal. Veja, é o mesmo torcedor que fica puto quando eu falo que não sobe mais.
Veja, sim, então porque... a gente não vai disputar com ninguém. O exato. Bahia tem 3 milhões de folha, o Sport 2 milhões e meio, então a gente não vai... Então,
acabou o Náutico tinha 5 jogos fora contra esses caras. É. Quer dizer, concorda comigo que esses 5 jogos estão perdidos? Eu disse aqui que estavam perdidos. Estavam encaminhados para perdido. Aí perde o primeiro, 11 milhões de folha. Pô, eu vou ajudar você.
É o discurso de hoje.
Vai perder contra o Vasco fora, e você vai dizer 3 milhões de folha. Vai perder contra o Bahia fora, você vai dizer 2 milhões e meio de folha. Vai
eu
perder
o ponto...
fora, você vai dizer 2 milhões e tanto de folha. Você já tem as desculpas, então por que você discorda de mim quando eu falo que o Náutico não sobe mais?
Olha, se a gente for ficar sendo... Se a gente for ficar se apegando apenas à questão de folha salarial, a gente acaba o debate aqui. Acaba o TimoCast.
Vamos
encerrar o TimoCast.
O Vila Nova.
Exato, Cláudio. Porque é o seguinte, o futebol... o futebol, ele nos permite algo que a gente pode se deliciar através disso, que é fugir muitas vezes da lógica. No vôlei, a gente não foge muito da lógica, por exemplo. No basquete, não se foge muito da lógica. Mas no futebol, em muitos casos, se foge da lógica. Se você... Claro que no modelo atual, com uma disparidade financeira muito grande, disparidade técnica muito grande... É difícil você fugir dessa lógica. Mas numa Série B, por exemplo, numa Série A é complicado, mas na Série B talvez não seja tanto. E se você elabora uma estratégia que te dá uma possibilidade de criar alternativas, criar oportunidades de você equilibrar esse cenário, de você ir para um embate, de você tentar arriscar um pouco mais, é ótimo. Ainda que no final... se saia derrotado, mas o torcedor vai olhar e vai dizer, opa, eu vi ali que o Náutico elaborou uma estratégia, que a gente chegou perto, a gente deu trabalho ao goleiro do Grêmio. Vou fazer uma pergunta agora aqui. Eu quero saber, de todo mundo que está vendo aqui a live, se o pessoal lembra, nesse momento, qual o nome do goleiro do Grêmio. Alguém lembra o nome do goleiro do Grêmio?
Isso.
Pois é, Esse é o ponto. Esse é o ponto, Cláudio. Porque, assim, se a gente observa uma postura do Náutico inferior tecnicamente, inferior financeiramente ao Grêmio, que todo mundo sabe, mas ainda assim, chegando em algum momento, chutando em gol, grande defesa, não teve em nenhum momento. A turma vai dizer, porra, mas é porque o Grêmio é muito bom e por isso o Náutico foi amassado. Não é dessa forma, porque eu tenho certeza. Não
tem como ser amassado por 20 finalizações no primeiro tempo.
Exatamente. Não tem como. Em um campeonato gaúcho da vida, por exemplo, qualquer adversário do Grêmio, em uma hora, em um momento, vai chegar e vai finalizar. E vai dar trabalho ao goleiro. Chega. Então, não adianta vir com essa desculpa pra gente, né?
O resumo...
Fala aí, Cláudio. Fala aí,
Rodolfo deu o resumo que lá no 45, se o Grêmio jogar sem goleiro, a gente não ia nem perceber.
Foi o Náutico campeão 2021. Se não tivesse Alex Alves, tinha sido campeão.
Isso. Eu preciso fazer uma defesa aqui, porque eu acho que o caminho mais fácil, nem sei se Atos falou sobre isso, mas é agora o torcedor dizer, Luiz Felipe foi muito mal no jogo. O Náutico não teve o poder de marcação na frente da área, porque Luiz Felipe... Veja, Luiz Felipe não marcou bem. Velho, Luiz Felipe tá improvisado, não é primeiro volante. Tinha 40 minutos como profissional até o jogo de hoje. E outra... Como é que ele ia proteger a frente da área? Se a defesa estava dentro da pequena área. Ele estava dentro da área.
E não tinha nem compactado. Você não podia nem dizer que tinha um time compactado.
Sabe o que ia acontecer?
Você não tinha nem duas linhas. Nem isso você tinha.
Sabe o que ia acontecer? Ele ia estar na meia-lua, ia estar um buraco até a pequena área. E ainda assim, ele foi um dos jogadores que mais desarmou.
Vê, tu acompanha futebol há muito tempo, Cláudio. O que é mais eficaz na proposta de jogo de se defender 90 minutos com
o sistema defensivo.
É duas linhas de quatro bem fechadinha, ou é o que o Náutico fez hoje? Uma linha de cinco e dois jogadores à frente, cada um por si.
Como? Você não protege área assim. Rapaz, a não ser que essa linha de cinco esteja na frente da área, mas dentro da pequena área não tem como, pô.
Eu falei agora de se deliciar. É porque eu me lembro de vários e vários jogos onde a gente... Não se ateia à questão de placar, né? A gente começa a observar esquema. E quando a gente observa um time que tem lá aquelas duas linhas de quatro, quando está se defendendo, muito próximas, deixando realmente aquele ferrolho, aquela dificuldade.
É mais eficaz.
Isso é muito bom da gente ver. Eu não estou aqui querendo dizer o seguinte. Porra, Roberto Fernandes, você tem que mudar o esquema tático, sair dos três zagueiros, voltar para as duas linhas de quatro e colocar três atletas, dois pontas. Não estou dizendo isso, não. O que eu estou querendo só dizer é o seguinte, Roberto. Se você quer deixar os três zagueiros, você não pode querer preencher toda a grande área dessa forma. Você pode, no máximo, talvez em algum momento, colocar uma linha defensiva colocando os alas para bloquear, mas deixando eles com a liberdade também para atacar. Hoje o Náutico, essa estratégia, esse 3-5-2, foi o 3-5-2 até o apito inicial. Depois exatamente. Depois disso, houve um recuo desses pontas de tal forma que, assim, você olhava o Náutico que não tinha uma linha de combate inicial, que quando vinha qualquer investida do Grêmio, não precisava ser pela ponta, como eu estava debatendo aqui com o Atos, era frontal mesmo, pela intermediária, não precisava ser aberto, não. Era frontal, era só trocar o passe, era muito fácil. E aí os caras chegavam, pegavam a bola e, pô, qualquer chute... Era chute de média e longa distância, chute da meia-lua da grande área, troca de passes perto da marca do pênalti. Perto da marca do pênalti, porra!
Não foi mais, mais de um, foram 4-5 finalizações. Na marca do pênalti. Não pode,
gente,
não é normal isso. Não é normal.
Isso, Cláudio. Não se pode normalizar um time permitir uma troca de passes dentro da grande área. Não se pode. Você pode, rapidinho, só para complementar. Você pode, vamos lá. A gente pode tomar gol de vulnerabilidade na grande área, com cruzamento, e aí o zagueiro não marcou bem, que a gente vai debater qualidade, posicionamento. Pode ter um chute de longa distância que fez o gol, que aí vai dizer, pô, o cara pegou muito bem na bola. Você pode ter uma linha de marcação na intermediária que o cara vai quebrar e vai dar uma enfiada de bola para alguém que vai se antecipar ao zagueiro e chutar em gol. Agora, a gente falar de 8 caras preenchendo uma grande área a todo momento. Isso não foi uma ou duas vezes, não. Foi a todo momento. Isso não dá para tolerar. Atos.
Olha, veja só. O Náutico jogar com três zagueiros... Roberto, eu quero chamar a atenção para mostrar o quão grave foi o desempenho de Roberto Fernandes hoje. Quando a gente desconfiava que Roberto ia trabalhar com três zagueiros, na minha cabeça eu pensei o seguinte: quando é que o Náutico vai ter dificuldade? Porque eu nunca imaginei que o Náutico ia jogar dessa forma. Se o Náutico joga normal, como vinha jogando sempre, com três zagueiros, com os dois alas, que hoje não teve ala em momento nenhum do jogo. Os caras foram laterais, jogando na mesma linha dos zagueiros. Eu pensei assim, qual vai ser a dificuldade do Náutico? Quem assistiu o jogo, Independiente e Fortaleza, viu uma forma de você conseguir vencer três zagueiros, que foi o que o Independiente fez contra o Fortaleza.
Estudiantes.
Que foi o que o Estudiantes fez contra o Fortaleza. Que é basicamente você colocar três caras em cima dos três zagueiros. Três caras fortes, de área. Meu amigo, o Estudiantes fez isso e acabou com o time do Fortaleza. Eu fui olhar o time do Grêmio preocupado do Roger Machado trabalhar dessa forma. Eu disse, pô, meu, se colocar três jogadores, Diego Souza e mais dois, para empatar com os zagueiros do Náutico, o Náutico vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade porque é uma forma de se jogar contra três zagueiros. Aí eu disse, pô, mas o Grêmio tem muito jogador leve. Fora Diego Souza, tem muito jogador leve. Tem o Ferreirinha, tem o Biel. Aí eu disse, é capaz do Grêmio não conseguir fazer isso. Eu fiquei até empolgado, assim, para o jogo. Caramba, esse encaixe talvez dê certo pro Náutico. Porque essa fórmula, Roger Machado talvez não tenha. Talvez não tenha mais dois jogadores físicos no time para poder empatar esses zagueiros na área e conseguir levar vantagem. Aí o que é que o Roberto faz? Entra com três zagueiros, cinco na verdade, eu vou contar os laterais aqui agora, para poder botar dentro da pequena área, porra. Matou os três zagueiros. Se quisesse fazer isso, se quisesse dizer, ah, o Grêmio é muito forte, o jogo é no sul, é no frio, a gente não vai aguentar, entra com duas linhas de quatro, porra. Se é para botar o bumbum na parede, duas linhas de quatro, isso é um erro básico. Básico. Logo você, Roberto, deu entrevista essa semana dizendo que era um puta treinador não saber disso. Eu tô falando alguma besteira, Roberto?
Deixa eu mandar aqui um abraço para o pro amigo Etenor Júnior, que tá em Garanhuns. Super fã do TimbuCast. Inclusive, eu recebi informações de que ele tem um Passat antigão. Quem ia gostar era Lucas Valério, viu? Um Passat e também uma Caravan, ou seja, carros absolutamente conservados. Ele gosta de carro antigo, então deixa eu deixar um abraço para ele. Grande alvirrubro, pai da nossa amiga Vitória também, que acompanha o TimbuCast, que tá lá bombando no TikTok. Deixar um abraço para ele que tá...
Oi? Carro antigo,
carro. A definição é essa.
Hoje em dia, a turma anda num quadrado de plástico. O que hoje em dia existe não é carro.
Ofenda meu cuidizinho, não, que ele é quadrado de plástico. É isso aí mesmo. eu senti
a referência. Um abraço para ele aqui, porque ó, ele ficou arretado, porque a gente passou uma semana fora aqui do YouTube. E aí, hoje eu encontrei Vitória. Eu disse, Vitória, eu expliquei tudo que tinha acontecido. Mas estamos de volta, estamos aqui no YouTube. Como o pessoal recebeu muito bem a gente na Twitch, estamos também na Twitch. Porque aí tá todo mundo fica feliz.
Ô, Renato, tu não consegue colocar a coletiva de Roberto aí, não, né? Tem 6 minutos de coletiva.
Não tenho como, porque eu tô pelo celular. Eu não quero ouvir Roberto Fernandes hoje, não.
Eu queria.
Era importante, ouvir. Era importante.
Eu acho que era muito importante, velho.
Infelizmente, eu não tenho como colocar, não.
Posso tentar aqui, mas não sei se... Eu acho que o meu áudio não consegue...
Quer colocar no celular
e não ouvir? Não,
chega no celular. Oi?
Quer colocar no celular e no microfone, não,
Cláudio? Não, tô conseguindo ouvir, não.
Não, eu tô falando com o Clauber.
Ô, Clauber, não, eu tô dizendo que eu não tô conseguindo ouvir, não, porra.
Eu posso tentar colocar aqui. Deixa eu abrir o celular aqui.
Eu queria ter um pouquinho de raiva.
Depois que a gente ouvir a entrevista do Roberto, eu queria fazer uma pergunta pra Clauber, voltada pra esse tema que tá aqui embaixo. Porque hoje realmente foi aquele jogo pra... Colocar todo mundo no lugar.
O nosso grande Xando, o qual eu respeito muito, um grande comunicador, tá ali falando novamente sobre lotar contra a Chape.
Mas veja, Xando, dá pra lotar. Se eu não conseguir trabalhar bem esse jogo, dá pra lotar.
Eu vou pro jogo, Renato vai pro jogo,
Clauber vai
pro jogo. A gente vai pro jogo. Agora, a gente não é animador de torcida, pô. Pra depois de uma derrota como essa, O torcedor.
Não, ele, Adrielson não, pô. Ele tá dizendo que é Adrielson não. Xandão, porra, Xandão.
E, não, a gente, Xandão. E a gente tentar passar por cima da raiva e da análise necessária para o jogo.
10 dias pro jogo.
E ficar falando sobre, ah, vamos lotar o jogo daqui a 10 dias, pô. O torcedor não quer escutar isso agora, não, pô.
A mágoa passa. Não é
animador de torcida.
A mágoa passa. Hoje a gente tá puto com a... Veja, era uma derrota esperada. O que deixa puto é a postura. Mas contra a Chapecoense é um confronto direto contra o rebaixamento. A torcida tem que chegar. A torcida tem que chegar. É, não é jogo para 4 mil, não. É jogo para 8 mil, no mínimo. E aí o Marco pode fazer a apresentação de Souza, leva sócio para tirar foto, enfim. Pode fazer o que for, mas é jogo para 8 mil. É jogo importantíssimo.
O tema...
E tem um espaço bom para mudar treinador, se quiser, né? Se tiver a competência, a capacidade e o profissionalismo de não só querer mudança de treinador com 4 derrotas.
Vamos ouvir, dá para ouvir,
Roberto. O Náutico hoje está na zona de rebaixamento, viu? Só lembrando que o Náutico
vai passar
10 dias na zona de rebaixamento. O Náutico está na zona de rebaixamento. Então não venha com esse papo de, ah, não, que conversa é essa? Perder um jogo quer demitir. Não é porque perdeu um jogo, não é porque o Náutico está na zona de rebaixamento.
Daqui a pouco vamos trazer Alexandre Galo.
Que o time teve hoje. O desempenho que o time teve hoje, o desempenho do treinador já viabiliza uma troca de treinador. Agora, tem que ser uma diretoria dinâmica, tem que ser uma diretoria que tenha visto o jogo e ter analisado o jogo do Náutico e ter visto que faltou muito do treinador, mas muito mesmo.
Oh, uma opinião.
Cadê a coletiva?
Felipe Almeida não achou o Náutico tão ruim, achou o Grêmio muito melhor. Assim, respeito a opinião dele, mas eu acho que o Náutico fez o Grêmio ser muito melhor, né? Mas
vamos. Olha, Felipe, veja, o Grêmio poderia ser muito melhor, mas aí é que tá a postura do Náutico, ela foi muito inferior do que ela poderia apresentar. Esse é o ponto. Fala, vamos ver a coletiva de Roberto.
Isso tá por vir. Nesse tempo que você vem utilizando o sistema de zagueiros, o pior
aproveitamento ofensivo. Sim. Digamos assim. Queria tua análise de por que isso aconteceu, por que o Náutico não conseguiu sair de trás, especialmente
Diogo Marques,
que não conseguiu se folgar, e por que conseguiu, que não conseguiu sair com um resultado melhor daqui.
O Náutico até começou bem o jogo, né? Começou o jogo bem equilibrado, até criando oportunidades. Talvez uma das oportunidades bem importantes foi uma com o Vitor Ferraz, numa triangulação pelo lado esquerdo, mas aos poucos o Grêmio foi crescendo no jogo. Né, tomou conta principalmente ali do meio, né, onde fez prevalecer o apoio do seu torcedor. Jogar contra o Grêmio aqui é sempre muito difícil, né? Não é o Náutico que perdeu, aqui Flamengo, Palmeiras, todo mundo aqui, né, já teve dificuldades. E o Grêmio fez, né, aos poucos ir prevalecendo. A gente perdeu um pouco da transição ofensiva, exatamente pelo adiantamento das linhas do Grêmio. E ele acabou abrindo o placar num belíssimo chute, num lance de muita felicidade. No segundo tempo, quando o Náutico estava novamente bem equilibrado no jogo, né, um jogo bem, bem equilibrado em termos de posse, em termos de oportunidades criadas, aí a gente volta a sofrer um gol, né, de bola parada, não no primeiro momento, mas no segundo momento, né? E aí praticamente definiu a partida.
Bom, os jogadores têm falado muito sobre essa sequência final de partida agora, que é uma sequência para começar, de repente, a se distanciar da zona de rebaixamento, começar a pensar em cima. Eu queria que você falasse duas coisas. Primeiro, qual é o peso de estar de novo na zona de rebaixamento, como é que isso influencia no dia a dia, no ânimo, enfim. E queria que você falasse também da importância dessa sequência.
Olha, sequência, o Náutico vinha numa sequência de 4 jogos, né, sem perder, aonde o empate diante da Tombense, né, e do Criciúma poderiam tranquilamente ter se tornado vitórias, né? Sofremos um pênalti absolutamente questionável aos 50 minutos do segundo tempo, e no outro a gente teve uma penalidade a nosso favor, né? Então o Náutico vinha nessa sequência, e no meio dessa sequência, Grêmio no Olímpico. Então é um jogo fora da curva. Claro que trabalhamos muito para tentar vencer o jogo aqui, mas não foi possível, né? E é procurada a sequência, né? Aquilo que vinha sendo feito. É onde o Náutico, como eu falei, vinha aí de 4 jogos sem perder. E agora a gente tem um confronto mais do que direto, né, onde o apoio do torcedor ele tem que ser absoluto, né? Como foi hoje aqui o torcedor do Grêmio, né, que compareceu num número muito expressivo, mas não só compareceu, vibrou e empurrou a equipe, inclusive quando estava 0-0, né? Inclusive quando o Náutico teve no início do jogo até com mais posse de bola do que o Grêmio. Então esse jogo diante da Chapecoense é um jogo, né, literalmente de 6 pontos, porque é um confronto direto hoje naquela parte de baixo da tabela. Ganhando, a gente volta, né, a se distanciar, né, dessa zona de rebaixamento.
Estar nela, sair daqui, né?
Se você está nela, né, a equipe jogando mal, mesmo com os problemas, né, a equipe sem obter resultado, né, então é uma situação. A equipe não vem jogando mal, tá certo? Vinha, como eu te falei, numa sequência boa de resultados, né?
Mas hoje jogou mal.
Primeiro de tudo, né, mantendo foco e trabalho, né, mas que todos nós temos capacidade, né, de sair dessa zona e distanciar. Mas nós só vamos distanciar numa sequência, né, positiva aí de jogos, e que você não pode fazer uma exigência, né, de um jogo como esse aqui. Qualquer equipe que vinha da Série B aqui, né, ela está passiva de ter um resultado negativo. Ninguém fica a 11 jogos invicto numa competição de graça, né? Isso tem um peso muito forte.
Para finalizar, Roberto, queria que você analisasse hoje o jogo de Jean Carlos. Eu vi que você conversou muito com ele durante a partida, ele até se movimentou muito, muitas vezes saindo lá da frente para vir buscar o jogo na defesa. E também falar sobre a situação dele hoje, o que é que você sabe sobre a situação dele, se você sai daqui, por exemplo, de Porto Alegre, sabendo que você vai poder contar com ele no jogo da Chapecoense.
Olha, a questão do Jean, ela tem que ser definida realmente pela diretoria do clube, né, ou pelo executivo, porque eles é que estão por dentro realmente de como que é que vem. Uma coisa é óbvia, né, a atuação do Jean hoje, ela não foi nem próxima, né, daquilo que foi no jogo passado. Mas eu não quero levar a crer que foi por conta do cara estar com a cabeça ruim. Não. Quando começa o jogo, o cara procura, todo mundo procura fazer o seu melhor. A diferença é que enfrentamos hoje um adversário, né, com muito mais qualificação.
Ok.
Professor, a gente sabe que é um conflito que vem há bastante tempo, com bastante história, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. O torcedor veio também mais motivado, conseguiu até colocar mais do que se esperava de torcedores, 23
anos.
Como é que o senhor avalia?
Tira essa porra, tira essa porra aí, tira essa porra. Ah, para com isso. Essa parte de Jean Carlos.
Eu pedi uma palavra
foi
só.
Foi estranha essa parte de Jean Carlos. Fala aí, Atos.
Eu quero definir. Não, vai ser muito rápido. Uma frase só para definir a entrevista de Roberto Fernandes. Parafraseando o grande comunicador dos tempos atuais. Que papinho, hein?
Posso completar?
Pode. Veja,
Roberto Fernandes falar que o segundo tempo foi equilibrado, é uma falácia.
Mas, mentira.
Ele sabe, é uma mentira. Algo... Sabe por quê? Ele pega as estatísticas que pode ser equilibrado na posse de bola, Renan. Mas foi equilibrado com o Grêmio, com a posse de bola, e ditando
o ritmo. O Grêmio estava administrando nada. Exatamente.
Isso não é equilíbrio. Exatamente. Isso não é,
Cláudio, eu tinha falado aqui, acho que foi antes de você entrar, que entre os 10 minutos do segundo tempo até os 25... O Grêmio passou a administrar o jogo e naturalmente, é normal. Ele deu espaço para o Náutico jogar. Só que ele deu aquele espaço controlado para o Náutico ter um pouco mais de posse, porque ele entendia o time, pela dinâmica do jogo, que o Náutico, ele não teria força, poderia o suficiente para oferecer qualquer tipo de perigo. Então o jogador se poupa. É normal.
Olha,
o atleta se
poupa. O que o Roberto fez agora? Só porque o Roberto fez agora?
Ele utilizou daqueles argumentos que a gente já sabia que ele iria utilizar. Folha, a dificuldade, Palmeiras e Flamengo têm dificuldade de jogar lá. Ele utilizou logo. Mas ele foi muito esperto. Ele usou logo Palmeiras e Flamengo. Ele usou logo Palmeiras e Flamengo, pô.
Veja, eu não vou nem querer entrar nesse mérito, mas porque ele fala, ele só se apega quando empata. Ele usa o desempenho para justificar os empates do Tombense e Criciúma. Eles tivemos um bom desempenho. Quando é o jogo contra o Grêmio, que o Náutico não teve um desempenho, não teve desempenho nenhum, Aí ele diz, perder aqui é normal. Ele esquece o desempenho do jogo de hoje e foca só no resultado. Não, porque o Palmeiras chega aqui, perde, o Flamengo chega aqui, perde. Beleza, o CSA pode chegar lá e perder, o Vila Nova pode chegar lá e perder, o CRB chegou lá e perder, mas chega lá e perde disputando o jogo, o Náutico não disputou o jogo.
Exatamente.
Tem uma mínima diferença. Aí é muito bom usar o resultado. Não, o resultado... Ninguém está dizendo que o resultado lá não é normal. É normal. Normal é não é, ter a postura covarde. Aí, dois pontos que eu discordei, Roberto. Um, ele só se apegar ao resultado, esquecer completamente o desempenho. E aí depois, porque Palmeiras, não sei o que lá, não sei o que lá. E esse dizer que o segundo tempo foi super equilibrado, até um gol de bola parada aos 32 do segundo tempo. Super equilibrado, Roberto.
Pelo amor de Deus. Atos, completa aí, Atos, para eu poder já passar para
perguntas curtinhas
para a gente chegar ao final. Diga aí.
O que Roberto fez nessa entrevista foi dar tapa na cara do torcedor. Sabe aquele vídeo lá do torcedor do Vila Nova? Que ele pega a sandália e fica batendo na própria cara. Ah, eu mereço isso, tal. Pronto, todo torcedor do Náutico agora era para pegar a sandália e levar tapa na cara. Porque foi isso que Roberto queria fazer com você quando ele deu essa entrevista. Ele deu tapa na cara do torcedor.
Mal de água fria hoje, Cláudio? Nos sonhos?
Depende tá muito mudo. Da perspectiva, né? Depende claro. Muito da perspectiva. Assim, para mim, como eu já esperava o resultado, e como eu ainda tô achando que a gente vai ficar no meio de tabela, para mim, foi, o banho de água fria foi o desempenho. O resultado, não. O desempenho me deixou preocupado do sentido de, porra, a gente achou uma formação que estava evoluindo e hoje recuar tanto assim, isso me...
Mas peraí, Cláudio. Tu ficasse preocupado com o desempenho do time ou o desempenho do treinador? Se você pensar um pouquinho, você está preocupado com o desempenho do treinador.
Porque
o treinador que fez o time sair daquele jogo contra o Novo Horizontino para poder fazer isso aí, porra. Eu tô me convencendo que os jogadores têm até capacidade, porra. Mas o que o Roberto fez hoje foi brincadeira. Cara, desculpa, velho. Eu acho que não dá para continuar mais, porra. Muita gente, em algum momento, disse que eu defendia Roberto. Depois, em outro momento, a turma tá dizendo que eu peço a cabeça de Roberto. E, na verdade, eu sempre fui muito alheio a isso. Eu sei que a disputa do Náutico é para não ser rebaixado, é para terminar no meio da tabela. Pela pontuação que o Náutico tem hoje, é a única coisa que dá para o Náutico fazer. Mas eu acho que a partida de hoje foi muito flagrante o desempenho do treinador, pô. E depois dessa entrevista, cara, para mim, eu acho que não dá mais. Se a diretoria pensa nessa baboseira de milagre de subir, tem que trocar o treinador, porra. Troca o treinador, diz assim, Roberto, valeu, tal. Depois a gente chama de novo, mas agora a gente vai com outro.
Essa parte de Jean-Carlos Clauber, ele disse, eu quero acreditar que não é uma desmotivação e tudo mais. Agora, porra, é foda pra cabeça do jogador também. Claro, o jogador tem que ter a obrigação de se concentrar pro jogo. Mas ele soltou essa, claro. Ele deixou uma crítica velada. Deixou uma crítica velada.
Ele repassou a culpa.
Outro ponto que muita gente fala de
Roberto. Quer ver, Jean Carlos foi mal hoje. Agora, não cabe ao técnico
do
elenco insinuar
isso. Eu sabia isso. Cara, não cabe. Outra crítica que muita gente faz a Roberto é isso de culpar jogador nas entrevistas. E eu também sempre fiquei muito alheio a isso. Sempre fiquei... Nunca liguei muito. Mas essa de hoje, pô, não fez sentido nenhum, porra. Meu irmão, Jean Carlos, ele foi tirado da posição dele, da área de atuação dele, pra poder jogar na defesa, pô. É o que eu disse, pô. Hoje ficou... Eu fiz até uma... Eu não sei se dá pra chamar de crítica. Na verdade, eu fiz uma constatação de Jean Carlos que ele não tem capacidade hoje por ter se acostumado a atuar no Náutico, e pelos adversários que o Náutico enfrenta, ele não tem a capacidade de raciocínio que o jogo pediu. Por exemplo, se Jean Carlos hoje se transferir para a Série A, ele vai sofrer bastante até conseguir se adaptar. Então, porra, a parte de Jean Carlos eu já citei, pô. É uma constatação, porque na verdade o elenco inteiro é isso. Menos
Vitor Ferraz. Cabe ao técnico, né?
Vitor Ferraz é o único que tem inteligência de atuar numa partida desse nível. O próprio Giovani, pô. Ele foi deslocado para a defesa e o estilo de jogo dele não propicia, porra, você jogar tão recuado. Então o Roberto conseguiu, na partida de hoje, botar a culpa no jogador. Pô. Botou a culpa no jogador, não. Foi mais além. Botou a culpa na questão de possível transferência do jogador. Cara, não podia ser mais... ele não podia ser mais infeliz na colocação dele da forma que ele...
Ô, Cláudio,
Imagina um ambiente que será agora, depois dessa declaração.
E ele consegue render com esses reforços que estão chegando, Cláudio?
A gente tinha deixado a expectativa que ele conseguiria, né? Ele tinha dado a entender que a projeção era boa, mas depois do jogo de hoje, não sei. Tenho minhas dúvidas. Eu acho que ele vai conseguir, eu acho que não acredito em demissão. Mas vamos ver. Daqui a dois jogos, três jogos.
Não, esqueçam da emissão.
Lembrando que a gente tem mais quatro jogos com esse perfil. A gente tem mais quatro jogos com esse perfil. Vasco,
Bahia, Cruzeiro, Bahia.
E Sport. Vai ser com o mesmo
Sport perfil. Sport é o único que eu discordo. Sport eu discordo, mas vamos lá.
Discorda, velho. Qual é o desempenho do Náutico no Ilha do Retiro?
Pelo fato da imprevisibilidade de um clássico. É por isso que eu discordo.
Que imprevisibilidade é essa que o Náutico só faz... Se ferrar lá na Ilha do Retiro, porra.
Quantas nos últimos anos, não. Nos últimos anos, não. Deu uma amenizada.
Nos últimos 20 anos, o Náutico ganhou quantas partidas na Ilha do Retiro?
Mas deu uma amenizada. Nos últimos recorte de 5 anos, deu uma amenizada.
Nos últimos 20 anos, quantas vezes...
Olha, depende do recorte, Atos. Nos últimos 5, deu uma amenizada.
Mas, porra, 20 anos você... Eu tô dando recorte,
Nos últimos 20 anos é uma bosta. Nos últimos 5 anos, não é uma bosta. É um negócio que é ruim,
meio médio e tudo mais. É eu que tô dando recorte.
E eu tô dando o meu, porra.
Não, mas eu quero discutir o meu, que então o assunto fui eu. Nos últimos 20 anos, quantas vitórias o Náutico teve? É foda, quem dá o recorte sou eu, porque o assunto fui eu. Nos últimos 20 anos, quantas vitórias o Náutico tem na ilha?
É ruim.
Tem quantas?
Ah, sei lá, porra. Oxê, eu vou puxar uma enciclopédia agora. Eu tô bebendo cerveja,
não porra. Não precisa de enciclopédia, não, porra. É três, no máximo. Estourando. Em 20 anos.
Aí, veja. Só pra dar sequência. Você acha, Atos, que ele vai conseguir render com esses reforços?
Porra, velho. Depende do ponto de vista, porra. Pra torcida que tá aí achando que dá para subir, não vai de jeito nenhum.
Só um parênteses. Se ele não conseguir render com Souza, com Jobs, com esse meio campo, aí ele não pode falar com Fernando Diniz nunca mais, né? Ele falou demais essa semana, né?
Alberto, Chapo, Cláudio, veja só. Contra o Tombense, em casa, os jogadores mesmo colocam um time, pô. Mas para jogar contra o Grêmio fora, precisa de treinador, pô. E a gente tem mais quatro jogos nesse perfil. Para jogar contra o Sport na ilha, para jogar contra o Bahia na Fonte Nova, o Vasco em São Januário, lotado, contra o Cruzeiro no Mineirão, meu amigo, vai ser treinador. Ele não vai desempenhar nem com Souza, com Jobson, com o Jesus lá, pode voltar Chiesa, meu amigo, pode voltar Bita, Lala, Nino, pode voltar quem for. Ele não consegue render nesse jogo, ficou claro no jogo de hoje. Não vai render.
Respondido essa pergunta, a situação de Vitor Ferraz, Cláudio, deu pra apurar alguma coisa?
Ainda não, ele saiu, né? Ficou com gelo na panturrilha, preocupa, mas só com exame, não tem muito.
Eu botei até no Twitter assim, bicho, pouco importa essa merda desse jogo, velho. Porra, um perdão na palavra, foda-se o jogo, velho. Eu acho que assim, a gente tá no momento de pensar em sequência. E a perda de Vitor Ferraz, Atos, é um negócio que, bicho, impacta muito no elenco. Se ele lesionar, ter que ficar dois, três jogos fora.
Não vai lesionar. Isso aí foi na panturrilha, botou um gelinho ali, dá um descanso para ele que ele merece, dá dois dias de folga, ele volta, faz um regenerativo aí e tal. Tá tranquilo pro jogo. Contra a Chape, ele tá lá.
Tomara, é isso que a gente torce. Troféu Cook, Atos.
Ou pega o Vitor Ferraz. Perre.
Eu vou votar em Vitor Ferraz, porque foi o único que mostrou incomodado com a postura do Náutico em campo. Eu estava incomodado aqui em campo, eu só via Vitor Ferraz ali reclamando, gritando. Mas não dá para descartar Perre, não. A bola que chegou, que foi direto, que os gols não foram culpa dele, quando precisou salvar, ele salvou.
Eu vou deixar com o Vitor Ferraz também. Perre vale.
Mas pela postura, viu? A postura dele, que postura, o incômodo dele em campo.
Assim, de um jogador à altura do Náutico, de um jogador à altura do Náutico, digamos assim. E o troféu deu ruim, Cláudio?
Roberto Fernandes.
Veja, o campo, Giovani. Para mim, Giovani foi muito ruim. Mas Roberto Fernandes também pode ir. A coletiva dele aí acaba pesando para ele.
Roberto Fernandes, eu sou a favor de Roberto Fernandes. Vamos, problema. Se não está no critério, paciência. Aqui quem manda sou eu hoje.
Campo. E dentro de campo eu voto também Roberto Fernandes, porque eu vi que teve uma aula que ele pisou ali na linha lateral, então ele entrou em campo.
Roberto Fernandes, então, leva o troféu do ruim do Timbercast. Oh, é bom, inclusive. Rapidinho,
final da coletiva.
É bom que, inclusive, ele não fique depois dizendo pra ninguém assim: pô, mas o pessoal do Timbercast fica falando mal, não sei o quê. Porra, bicho, não faz merda, cacete. Não faz merda que a gente não fala mal. Porra.
Não dá uma coletiva dessa. Final da coletiva, daquela pergunta merda lá, ele disse: o Grêmio tem 10 milhões de folha, não acredito que o Grêmio precisou de lembrar da Batalha dos Aflitos para se motivar. Ele deu uma resposta meio atravessada, correta, porque a pergunta foi uma merda. A melhor resposta de Roberto foi essa.
Ah, então, já que tu falaste nisso aí, é muito triste você ver uma transmissão inteira se pautar por um assunto
é.
Que não é só o Náutico que não quer abordar, é o próprio Grêmio, pô. O Grêmio não quer abordar o assunto mais, pô.
É, falta de conhecimento também, né?
A transmissão não... inteira, pô. Batalha dos Aflitos. Meu irmão, o cara foi buscar aonde Anderson tava lá no estádio. Galato também tá. Aí daqui a pouco, não, vamos pegar aqui. Você lembra dele? É o cara que vendia churrasquinho nos Aflitos no dia da Batalha dos Aflitos. Ele hoje, ele tá aposentado. Pelo amor de Deus, pô.
Eles deviam entrevistar o torcedor que invadiu o gramado. Levou um supapo de Léo Lemos quando invadiu lá. Entrevista ele, pra saber a sensação daquele braço batendo assim no rosto, o braço de Léo Lemos, fazendo assim, ó, pá, e ele caindo assim, no momento que ele invadiu. Pronto, entrevista ele.
É, porque não lembrou de quando o Corinthians rebaixou o Grêmio? Lembra desses fatos, porra. Olha, e já que a gente tá falando de tudo, falar um pouquinho da arbitragem. Que arbitragem cabulosa, velho. O Grêmio não precisava disso pra vencer o jogo, pô. O Grêmio já tinha Roberto Fernandes, pô. Meu irmão, a arbitragem minou o time do Náutico o jogo inteiro, da maneira mais chata. Porque, veja só, para você influenciar numa partida, você não precisa, num lance capital, até porque hoje em dia tem o VAR, né? Apesar que o VAR também... Mas não precisa ser num lance capital. É nas questões das faltas e tal.
Um
juiz, ele tem que ter a percepção de perceber quando um time é inferior, que no caso do Náutico, e que o jogador do Náutico pega a bola e leva uma falta, não é só porque não tem jogadores ao redor, que porque parece justo, sabe? O juiz ele é levado a essa decisão. Vou dar um exemplo aqui. Pedro Vitor pega a bola, ele tenta arrancar. Tem 5 jogadores do Grêmio ao redor dele. Ele sofre a falta. Aí parece que o juiz pensa, mas pô, não tinha nem para outro jogador do Náutico ir. O jogador do Grêmio estava dominando totalmente o local. Não vou marcar a falta. É falta, pô. Foram várias faltas dessa não marcada a favor do Náutico. E para o Grêmio era marcado o tempo todo.
Deixa eu mostrar aqui o Lion King. Quem é aquele fake do Facebook que fica mandando o povo parar de assistir o Timbucast? Bicho, aquilo ali é um corno. Ou uma corna. Pode ser um homem, uma mulher, não sei. Mas é um cheio de gaia. Um corno. E aí não tem o que fazer, fica incomodado com o Timbucast. Me parece ser um fake. Se não for um fake, velho, aí paciência. Eu tô sem paciência também. Na verdade, eu falei paciência, mas eu estou sem paciência. Por esse tipo de gente que não atura a opinião dos outros. Então, vá para aquele canto. Instagram, @Timbucast, Twitter, @Timbucast_CNC, facebook.com/Timbucast. São as nossas redes sociais.
Vamos beber.
Vou.
17 a gente se encontra nos Aflitos.
Para a apresentação de Souza.
Vamos
embora ganhar a Chapecoense, tentar ganhar, estabelecer as metas de acordo com a realidade do Náutico. E vamos embora, que ninguém aqui vai deixar de torcer por causa disso. Aqui, paciência, a vida que segue. E com um detalhe, qual que é, meu Deus, que eu ia até dizer. Essa semana a gente vai ter o resumão. Vamos dar uma folguinha pra gente, né, nesse final de semana. Vamos ter o resumão ao longo da semana, o pré-jogo no sábado ou na sexta-feira. E no domingo tem a partida contra a Chapecoense. Tchau, Atos. Até a próxima.
Até a próxima. E vendo Pílulas Vermelhas. Contactar pelo inbox do Twitter e vendo caro.
Tchau, Cláudio. Até a próxima.
Um abraço, Renato. Vamos embora. Até a próxima semana. Tamo aí.
Só quero lembrar uma coisa: que ninguém praticou bullying comigo hoje. Graças a Deus. Agradeço, um abraço a todos, pessoal. Não agradeço, não. Preferia ter
vencido. Se ganha, a gente tava aqui postando teus vídeos, né, Tibuchão?
Preferia. Sigam aí, @RenatoRBarros. Um abraço a todos, galera. Até a próxima. E que sejam com pautas melhores que a de hoje. Valeu, galera. Final da live. Tchau, tchau. Quer dançar? Quer dançar? O Timbu vai te ensinar.